As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
As despesas com pessoal na Câmara de Tomar voltaram a estar em foco na última reunião do Executivo Municipal. No ponto da ordem de trabalhos referente à prestação de contas, que o PSD acabaria por votar contra, o vereador Tiago Carrão mostrou-se muito preocupado com o evoluir da despesa com pessoal, que nos últimos 5 anos quase duplicaram. Tiago Carrão referiu mesmo que esta situação pode vir a comprometer a gestão futura da Câmara.
A despesa com pessoal é uma despesa que essencialmente é que uma limitação bastante grande compromete, de certa forma, a gestão presente, mas mais do que isso, hipoteca aquilo que poderá ser a governação autárquica no futuro, porque esta despesa realmente é permanente e vai perdurar durante muitos anos e não há forma de alterar. E isso realmente é extremamente preocupante, ainda para mais quando nós olhamos e vendo o vosso balanço social, o balanço social da Câmara Municipal, vemos que em 2018 as despesas com pessoal eram cerca de 8.740.000 e hoje, em 2023, estavam já orçamentadas 14 milhões. Daqui a pouco vamos no dobro, em pouco mais de 5 anos. É mesmo muito, aliás, é mais de metade das despesas correntes são despesas com pessoal e isto deve-nos preocupar. Ainda bem que a Sra. Presidente partilha dessa preocupação. Eu agora gostava era de falar das soluções, gostava de ouvir falar sobre as soluções, porque também tem essa responsabilidade. As despesas correntes também elas, e em parte reflexo das despesas com pessoal, têm vindo a aumentar. Em relação ao ano passado aumentaram mais de 13%, o que é significativo. E por falar nas despesas com pessoal, também não é por acaso, né? Nós, se olharmos para o balanço social, percebemos que desde o início da vossa governação entraram mais 140 funcionários no município de Tomar. Um valor muito significativo e que se pode ver, aliás, o próprio documento, e isto não são os vereadores do PSD que o dizem, refere que a excessiva despesa com o pessoal pode desequilibrar a gestão do município, comprometendo a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, como o pagamento e a realização de investimentos.
Na resposta à Presidente do Município de Tomar reconheceu o problema. Anabela Freitas referiu, no entanto, que há um conjunto de fatores que justificam esse aumento, como é o caso da transferência de competências na área da educação.
Porquê é que tivemos mais 140 pessoas? Os senhores esquecem-se da questão da descentralização da educação. Quantas pessoas é que nós temos na educação? Que, aliás, é o setor, em matéria de pessoal, que custa. Em matéria de recursos humanos. Termos aumentado a despesa, e é verdade, desde, penso que referiu o ano de referência, foi 2018, não é? Sr. Vereador, os funcionários públicos tiveram durante muitos anos as suas carreiras congeladas, não tiveram aumentos salariais e, portanto, tudo o que é descongelamento de carreiras, tudo o que são aumentos salariais, temos que fazer refletir nos custos com pessoal. E aliás, eu disse há pouco, em 2023 ainda vai haver mais, porque tiveram agora, e bem, eu não discuto isso, mais um aumento extraordinário que tem que ser refletido naquilo que é o orçamento. Depois, o segundo setor onde tem o maior custo com pessoal é precisamente a proteção civil. É importante que tenham a consciência que a Câmara não recebe um tostão, neste caso um cêntimo, de financiamento para a área da proteção civil. Ao contrário daquilo que as associações recebem. Portanto, é um custo total suportado pela Câmara e continuo a dizer, e bem. E aliás, as 140 pessoas que entraram são essencialmente as da área da educação por via da descentralização de competências. E, como sabem, temos estado a reforçar aquilo que é o quadro no âmbito da proteção civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado na manhã da última quarta-feira. Um homem com idade aproximada aos 70 anos perdeu a vida após ter caído para a barragem do Castelo de Bode, precisamente para a central propriamente dita. Ainda estão por apurar os motivos que possam justificar esta trágica ocorrência, sendo que foram mobilizados na altura os bombeiros do município de Tomar, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou em reunião do Executivo Municipal o contrato de programa assinado com a CCDR Centro no valor de 2 milhões de euros, destinado à recuperação de caminhos e sinalética destruídos pelos incêndios. Como referiu o Presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a Câmara vai ainda assinar outros dois contratos com a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, e com o Instituto de Conservação da Natureza, ICNF, também para responder aos danos causados pelos incêndios.
Nós tivemos um verão de 2022 que foi terrível em termos de incêndios florestais e conseguimos formalizar três contratos-programa com três entidades diferentes, a saber, CCDR-LZP, para a recuperação dos caminhos municipais e de sinalética que foi estragada, que foi danificada pelos incêndios, e CNF, para a recuperação de caminhos vicinais, florestais e também a estabilização de taludes, e com a APA para a recuperação de linhas de água. Hoje veio à reunião de Câmara e também terá que ir à próxima Assembleia Municipal o primeiro contrato de programa com a CCDR, no valor de cerca de 2 milhões de euros, com uma comparticipação de cerca de 580 mil euros. O que significa que a CCDR vai-nos financiar a recuperação de estradas e caminhos municipais em 580 mil euros e nós entendemos que não fazia qualquer sentido que houvesse estradas que foram atingidas pelo fogo, mas que depois mais à frente não tinham sido atingidas pelo fogo e que não ficassem requalificadas. E, portanto, nós vamos aqui fazer um esforço adicional de cerca de 1,5 milhão de euros para complementar este programa que temos aprovado com a CCDR. Os outros dois estão em fase de tratamento, um deles, o da APA, deverá vir uma das próximas reuniões de Câmara, cerca de 700 mil euros, que também pode ser um paradoxo, mas é o que acontece, para que nós possamos lançar o concurso, falta o parecer da APA, que é precisamente a entidade que fez o protocolo connosco. E, portanto, falta o parecer deles para que possamos lançar o concurso. E, portanto, quando tivermos o parecer da APA, então podemos avançar com o concurso. Isto é, não é para rir, mas é o que é. E o terceiro, com o ICNF, mas esse ainda temos que fazer um projeto, estamos a fazer um projeto para depois então lançar o concurso, que também terá de vir rapidamente também a reunião de Câmara, que também são cerca de 1 milhão e 200 mil euros, para o centro da APA e do ICNF são comparticipados a 100%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já arrancaram as matrículas para o próximo ano letivo 2023-2024. O procedimento começou com a educação pré-escolar e o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico, cujas matrículas se realizam até 15 de maio. De 22 a 28 de junho vão decorrer as matrículas do 6º, 7º, 8º, 9º e 11º anos de escolaridade. Seguem-se de 6 a 10 de julho o 2º, 3º, 4º e 5º anos do ensino básico e de 15 a 20 de julho os décimos e os décimos segundo anos de escolaridade. A renovação de matrículas nos anos de continuidade de ciclos, designadamente 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º e 11º anos de escolaridade, é automática, caso não se verifique transferência de estabelecimento de educação ou de ensino, alteração de encarregado de educação, de curso ou de percurso formativo ou necessidade de escolher disciplinas. Este ano, tal como aconteceu em anos anteriores, e dando continuação à desmaterialização do processo de matrícula, os procedimentos devem acontecer preferencialmente através do portal das matrículas, em portaldasmatriculas.edu.gov.pt. Matrículas a efetuar pelo encarregado de educação ou pelo aluno quando maior de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pavilhão Giacomo Raton de Tomar vai ser palco para o Festival Nacional de Robótica, cuja edição local está entregue ao Instituto Politécnico. Será de 28 a 30 de abril. Está em causa um evento com impacto significativo na cidade, isto tendo em consideração a presença de 80 equipas, num total aproximado aos 400 participantes. A IERTS antecipou esta realização, junto de José Casimir Pereira e de Ana Cristina Lopes, docentes no IPT. José Casimir Pereira começou por explicar os motivos pelos quais a organização do festival foi atribuída ao Politécnico de Tomar.
A atribuição foi feita com base numa candidatura nossa. Nós, no período certo, concorremos, com base também na nossa experiência, porque o IPT, em particular esta equipa que tem estado a organizar, já tem dinamizado, mesmo dentro da cidade de Tomar, diversos eventos, e essa experiência claramente entrou em nosso favor. Claro que o facto de ser central, o facto da cidade ter bons meios de acesso, seja em termos rodoviários, seja em termos ferroviários, isso também seguramente contribuiu, assim como o total apoio da autarquia da cidade de Tomar, que desde o primeiro momento nos tem apoiado e tem sido inexcedível no apoio a esta iniciativa.
Quem nunca teve a oportunidade para assistir a algo do género, o que é que pode encontrar num festival deste calibre?
Ora bem, neste festival nós vamos ter diversas provas, diversos tipos de provas, são essencialmente 14 provas diferentes, provas destinadas a alunos do ensino secundário e alunos do ensino superior, aquilo que a minha colega estava a falar, as provas júnior e major. Vamos essencialmente ter provas muito díspares, podem ser simples, aquilo que nós, algumas mais espetaculares, como o futebol robótico, por exemplo, ou uma prova de robótica at home, em que os robôs vão dentro de uma casa simulada executar tarefas que poderão dar apoio à vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas com mais limitações, seja de idade, seja de mobilidade, o que for.
Ana Cristina Lopes falou depois em números consideráveis, refira-se, sendo que o festival está aberto à comunidade.
Os participantes que vão competir tiveram que se inscrever previamente, até o início de abril, nas diferentes provas que estão disponíveis. Os restantes, portanto, nós já vamos ter cerca de 80 equipas e 400 participantes a competir. Depois, isto é um evento que é aberto ao público, a entrada é gratuita e podem, entre o dia 28 e o dia 30 de abril, podem obviamente aparecer no pavilhão já como Raton para ver o desenrolar das provas e das competições à medida que vão decorrer.
80 equipas, 400 participantes, isto é muito mais do que um simples, entre aspas, festival no pavilhão já como Raton. Isto também mexe com a própria cidade.
Sim, eu julgo que, eu espero bem que sim. Portanto, estas pessoas vão dar aqui vida à cidade, vão usufruir de todas as valências que a cidade tem e também, para além desses participantes que vão competir nas provas, também virão naturalmente outras pessoas, os pais dos meninos. Portanto, há muitas equipas, especialmente júnior, que vêm da zona norte do país e vão ser acompanhados com os pais que os vêm ver. Vai vir imensa gente a Tomar para ver o festival, não só para participar, mas também para ver e apoiar as suas equipas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O armazenamento na Albufeira de Castelo Bode continua a diminuir de semana para semana. Registo para a recente atualização da Agência Portuguesa do Ambiente, com recolha de dados referentes a 17 de abril, onde se consta a descida de 1% face à anterior avaliação, numa tendência incomum nesta época do ano. Nesta altura, ainda segundo os mesmos registros, Castelo Bode está a 88% da sua total capacidade, num quadro que se avizinha como preocupante. Refira-se que na bacia hidrográfica do Tejo, só mesmo a Albufeira de Magos é que continua a 100%.
Rádio Web, a primeira a informar.
No lugar da Serra, o Conselho de Tomar está em desenvolvimento um projeto pioneiro de educação na natureza em Portugal. Trata-se do Pica-Pau, projeto que pretende ser um espaço de jogo e de aprendizagem na natureza, com base na pedagogia Waldorf, aliada à metodologia da Forest School. A iniciativa enquadra-se nas orientações curriculares para o pré-escolar, crescer na Ecoquinta, e tem três modalidades. De segunda à sexta-feira, para crianças, dos 3 aos 6 anos, das 9 às 15h30, com a possibilidade de prolongamento. Um ou dois dias por semana para crianças que se encontram a frequentar o jardim de infância, dos 3 aos 6 anos de idade, das 9 às 15, e um dia por semana para crianças dos 6 aos 10 anos que se encontram em ensino doméstico, das 9 às 15 horas, também com possibilidade de prolongamento. A ERTS esteve, entretanto, à conversa com Eva Rocha, promotora do projeto sobre a iniciativa.
Nós desenvolvemos o nosso projeto desde outubro de 2020. E temos dado passos na consolidação do projeto e neste projeto nós desenvolvemos diversos tipos de atividades. Temos um playgroup, digamos, um espaço de brincadeira e aprendizagem na natureza de segunda a sexta-feira e temos também atividades nas férias, que nós chamamos os campos de férias, E temos também atividades pontuais para pais e crianças ao fim de semana. Desenvolver nas crianças skills, capacidades que hoje em dia as crianças, como estão, como passam a maior parte do tempo entre quatro paredes, elas estão a perder. E não podemos esquecer que temos vidas muito ligadas a aparelhos digitais, não é? A conhecer o mundo através de ecrãs, e que isso nos está a retirar capacidades muito importantes, ligadas ao nosso próprio desenvolvimento. E isso tem um impacto muito negativo nas crianças, principalmente. O pica-pau regular, que funciona como uma alternativa ao pré-escolar para crianças dos 3 aos 6 anos, com as oficinas, em que desenvolvemos diversas oficinas na natureza. O pica-pau regular, então, é durante a semana e depois temos também as atividades ao fim de semana. Os pais podem nos contactar através do nosso e-mail, que é geral@pica-pau.net. geral@pica-pau.net, ou através do nosso número de WhatsApp, 93-628-3471. Também temos um site, podem chegar até nós através do site, que é o www.pica-pau.net.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado e domingo, 22 e 23 de abril, o Clube Desportivo Templários, BTT e Aventura, Templários BTT Ultra Pedal, com parceria do município de Tomar, vai trazer à cidade de Tomar a 6ª edição do Templários Extreme. Esta é já uma conceituada prova no panorama das provas por etapas nacionais. Está prevista a presença de cerca de 100 atletas que irão aceitar o desafio de realizar 130 km neste sábado e 77 km no domingo. O primeiro dia irá levar os atletas de BTT até à Serra de Aire e Candeeiros, com trilhos e passagens de cortar a respiração. O segundo dia decorre dentro do Conselho de Tomar e ainda, em parte, nos concelhos vizinhos de Orém, Alvaiázar e Ferreira do Zêzere, num dia cheio de trilhos e com uma condução a apelar à técnica. A chegada dos primeiros atletas no primeiro dia está prevista às 14 e no segundo dia pelas 11h30. A partida e a meta ficarão colocadas no Jardim do Mouchão.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Na minha última nota do dia, abordei a mais que justa necessidade de ser aprovado um aumento intercalar para os reformados e pensionistas, que de alguma forma desse resposta ao brutal aumento do custo de vida, realçando a iniciativa da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, MURPI, que levou no dia 12 de abril a debate à Assembleia da República a sua petição com mais de 10 mil assinaturas. Para dar mais peso à sua iniciativa, esta Confederação de Idosos mobilizou centenas de reformados que nesse dia se concentraram junto ao Parlamento. Propunham um aumento de 60€ para todos e a criação de um cabaz de compra de alimentos e outros bens essenciais a preço controlado e estável. 2 dias depois, com a idêntica intenção, foi a vez de uma proposta da bancada comunista que propunha um aumento de 9,1% nas pensões, com um aumento mínimo de 60€, com efeitos retroativos de janeiro, ter discutida e chumbada pelos deputados socialistas e de iniciativa liberal. Mas esta luta, levada para a rua pelo MURPI, valeu a pena, uma vez que acabou por obrigar, alguns dias depois, o Governo a anunciar um aumento intercalar das pensões de 3,57%, incluindo nesta atualização quem se reformou em 2022 e que em 2023 não teve qualquer aumento. Como afirmou mais tarde o MURPI, avaliando a decisão do Governo, é pouco. Pouco e só vai ser aplicado a partir do mês de julho, o que é ainda mais inaceitável, uma vez que este aumento vai passar ao lado dos sacrifícios que foram impostos nos primeiros 6 meses deste ano aos reformados e pensionistas em resultado dos cortes nos aumentos registrados em janeiro. Esta luta dos reformados e pensionistas assume, no atual contexto, uma enorme importância porque evidencia ser possível e indispensável o reforço das organizações associativas dos idosos para que possam fazer-se ouvir e exigir um direito a uma pensão digna, para que cresça a exigência da criação de uma rede pública de lares e de outras respostas no âmbito dos equipamentos e serviços de apoio, para que haja investimento no Serviço Nacional de Saúde que garanta respostas específicas às necessidades dos mais idosos, para que afinal seja possível envelhecer com qualidade de vida, permitindo e motivando a participação social, política e cultural dos idosos nas suas comunidades. Não poderia terminar esta nota do dia sem saudar o 49º aniversário de Abril e os seus valores, assim como as comemorações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que este ano é comemorado pela CGTP sob o lema Mais Salários, Mais Direitos, Melhores Pensões.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.